soja deve levar o Brasil a bater novo recorde na safra de grãos do ano que vem. A previsão é de que a colheita seja 9% maior que a deste ano.
Para garantir 100% de proteção ao câncer de colo de útero, meninas de 11 a 13 anos devem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV.
Dois novos medicamentos para pacientes de AIDS vão ser distribuídos pelo SUS a partir da semana que vem.
Arábia Saudita vai voltar a comprar carne de boi do Brasil.
Terça-feira, 11 de novembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A safra de grãos deste ano deve chegar a 193 milhões e meio de toneladas, segundo divulgou hoje o IBGE, um recorde para o país.
E a próxima safra deve ser ainda maior. O IBGE também projetou hoje, pela primeira vez, a safra do ano que vem. É esperada uma colheita de mais de 198 milhões de toneladas, com destaque para a soja.
Na propriedade rural da família de Ademar Tredegger, que fica no Distrito Federal, a preparação da terra para o plantio da soja está acelerada. É que a chuva voltou nas últimas semanas, o que ajuda na boa germinação da planta. O produtor rural Ademar Tredegger já está pensando na hora da colheita.
Olha, a expectativa é boa, né? Eu espero que a chuva seja bem distribuída, né? E como eu estou usando uma semente mais produtiva esse ano, então espero estar colhendo mais do que no, na última safra que eu fiz de soja, né?
A soja é a grande aposta dos produtores rurais para a colheita do ano que vem. É o que mostra a pesquisa divulgada nesta terça-feira pelo IBGE, que prevê um aumento de 9% na produção de soja de todo o ano de 2015, na comparação com este ano. Com relação à produção total de grãos para 2015, o IBGE estimou nova safra recorde, de mais de 198 milhões de toneladas, um aumento de 2,5% em relação a 2014. Além da soja, o feijão e o arroz devem também ter aumento de produção. Segundo o gerente do levantamento do IBGE, Mauro Andreazzi, uma das causas do crescimento da área plantada da soja é o revezamento com outros plantios.
A soja prevê um aumento de área de 1,6% em relação à área ocupada em 2014. Muita dessa área é em detrimento da área de milho primeira safra e de algodão, que devem plantar mais sojas em 2015, por essa ter um preço mais convidativo que essas outras culturas.
As dificuldades climáticas enfrentadas por algumas regiões do país, como o excesso de chuvas no sul e a seca no sudeste, não devem prejudicar o total da colheita para a próxima safra, como explica o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, João Marcelo Intini.
Entramos agora, né, para os próximos 3 meses dentro da normalidade com o prognóstico de clima, de modo que teremos no final de outubro e no mês de novembro a parte predominante na instalação das lavouras.
A Conab também divulgou nesta terça-feira uma projeção de colheita, só que para o ano safra 2014-2015, que vai de abril deste ano a março do ano que vem. A pesquisa estima que a produção total de grãos do país deve ficar entre 194 milhões de toneladas e 200 milhões de toneladas. Reportagem Carolina Rocha.
Mais de 2 milhões e 200 mil meninas de 11 a 13 anos já tomaram a segunda dose da vacina contra o HPV desde setembro, quando começou a segunda fase da campanha.
Mas para garantir 100% de proteção ao câncer de colo de útero, a segunda dose é fundamental. Por isso, a vacina continua disponível em mais de 36 mil salas de imunização de todo o país para atender quem ainda não tomou, ou seja, quase 3 milhões de meninas.
As adolescentes que tomaram a primeira
dose da vacina contra o HPV devem retornar aos postos de vacinação para receber a segunda. A vacina protege as meninas contra 4 subtipos do vírus e é dada em 3 doses. A segunda é aplicada 6 meses depois da primeira e a terceira de reforço após 5 anos. Até o momento, mais de 2.200.000 adolescentes de 11 a 13 anos receberam a segunda dose. O diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, ressalta que a vacina garante a proteção contra o HPV, desde que respeitados os prazos de aplicação das doses.
A primeira dose, ela dá uma imunidade, uma proteção parcial. Essa proteção vai ser muito próxima do máximo após a segunda dose. Então, enquanto a menina não tomar a segunda dose, ela não estará protegida contra o vírus e, portanto, contra o câncer.
O HPV é uma das principais causas de câncer do colo de útero, terceiro tumor mais frequente na população feminina e a terceira principal causa de morte de mulheres por câncer no país. Segundo o Ministério da Saúde, a doença mata 14 brasileiras todos os dias. A vacina contra o HPV é segura e os pais devem se lembrar de levar ao posto de saúde a carteira de vacinação das filhas. O diretor do Ministério da Saúde, Cláudio Maierovitch, explica que a escolha da faixa etária do público-alvo está relacionada à eficácia da vacina.
Nós sempre procuramos atingir a faixa etária que ainda não iniciou vida sexual e que já está na pré-adolescência, de forma que se possa ter a segurança de que não houve contato com o vírus e garantir a proteção mais prolongada durante a idade adulta.
Em 2015, a vacina contra o HPV vai ser oferecida à faixa etária de 9 a 11 anos e, a partir de 2016, serão imunizadas meninas de 9 anos. Reportagem Isabela Azevedo.
E mais 2 novos medicamentos para tratamento de quem tem o vírus HIV, que causa AIDS, vão ser distribuídos de graça pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Segundo o Ministério da Saúde, esses remédios vão trazer mais comodidade aos pacientes.
O primeiro novo remédio começa a ser distribuído na semana que vem. É uma versão do medicamento chamado Ritonavir, que não precisa ser mantida na geladeira. Antônio Lisboa dirige uma ONG que dá apoio a pessoas com HIV. Para ele, a mudança no remédio, distribuído a 60 mil pacientes, vai facilitar o tratamento de quem tem HIV.
Quando esse medicamento deixa de ter a necessidade de ser refrigerado, há uma comodidade maior. Ele viaja, ele leva para o trabalho e com o mesmo resultado que o medicamento refrigerado.
A outra mudança é em 2 medicamentos consumidos por 75 mil pessoas. Esses pacientes tomam todos os dias 2 comprimidos do remédio chamado Lamivudina e 1 do Tenofovir. A partir de dezembro, os 2 vão ser distribuídos em um único comprimido. O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, explica por que as novas apresentações dos remédios vão melhorar a eficácia do tratamento contra o HIV.
Ao invés de tomar 3 comprimidos, ele passa a tomar só 1 comprimido por dia, que os 3 comprimidos ou os 2 medicamentos vão estar num comprimido só.
No Brasil, se estima que 720 mil pessoas vivem com HIV. 150 mil não sabem que têm a doença. A distribuição de medicamentos grátis para o tratamento contra o vírus que causa AIDS começou há 18 anos no país. Hoje fazem parte da lista 22 remédios. Em 2005, 165 mil pacientes estavam em tratamento. Em 2013, o número mais que dobrou e subiu para 350 mil. Reportagem Ricardo Carandina.
E uma pesquisa recente do Ministério da Saúde mostrou que as brasileiras grávidas estão fazendo mais pré-natal.
Segundo o estudo Saúde do Brasil, em 3 de cada 4 nascimentos, a mãe realizou pelo menos 6 consultas, o mínimo recomendável pelo Ministério da Saúde.
Cristiana Carvalho está no 9º mês de gravidez. Ela espera a primeira filha e conta que não deixa de fazer o acompanhamento pré-natal.
Primeiramente, o pré-natal é importante para acompanhar a evolução da gestação e do bebê, saber se ele está bem, se ele está evoluindo, desenvolvendo da forma que tem que ser. Mas é bom também porque traz um alívio psicológico, uma tranquilidade para a mãe, para o pai, de que está tudo bem. Você vai nas consultas e é sempre uma emoção você saber que seu bebê está crescendo bem.
Segundo o estudo do Ministério da Saúde, entre 2003 e 2012, foi registrado um aumento de 87% no número de consultas de pré-natal realizadas no país. Somente em 2012, foram 18 milhões e 200 mil consultas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A orientação é que a mulher inicie o pré-natal assim que descobrir a gravidez. Apenas com esse acompanhamento é possível identificar problemas de saúde com a mãe ou com o bebê, que podem assim ser tratados precocemente para evitar complicações. Como explica Débora Malta, diretora do Departamento de Promoção da Saúde.
Isso significa cada vez mais oferta de serviços, qualidade nessa oferta e cada vez mais o serviço público de saúde, o SUS, tendo um cuidado com essas gestantes e ofertando mais atenção para que cada vez mais nós tenhamos uma gravidez mais segura e um parto mais qualificado e com menos risco tanto para a criança quanto para a gestante.
O pré-natal pode ser realizado gratuitamente no SUS, que mantém o programa Rede Cegonha para dar um melhor atendimento às grávidas. 5.488 municípios de todos os estados já contam com ações do programa, que desde quando foi lançado, em 2011, já teve investimentos de 3 bilhões de reais. O Rede Cegonha também incentiva o parto normal humanizado. Reportagem Priscila Machado.
E quase 600 laboratórios em 20 estados foram habilitados pelo Ministério da Saúde a fazer o exame ginecológico preventivo em mulheres, conhecido como Papanicolau.
A meta é melhorar a qualidade e a segurança dos exames que detectam o câncer de colo de útero, o terceiro tumor mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer aqui no Brasil.
Todo ano, quando vai ao ginecologista, a cabeleireira Maria dos Anjos, de 48 anos, faz o exame preventivo. Mas, no começo de 2014, foi surpreendida com um câncer de colo de útero.
Faltou o chão. Eu me emociono até hoje quando eu falo sobre isso, porque é muito ruim. É uma sensação de morte.
Para evitar casos como o de Dona Maria, que não teve o câncer de colo de útero detectado pelo exame Papanicolau, o Ministério da Saúde habilitou quase 600 laboratórios em 20 estados. Esses laboratórios vão ter de seguir indicadores de qualidade para diminuir os erros de diagnóstico. Além de tornar os exames mais precisos, o Ministério também quer que eles sejam liberados de forma mais rápida, em até 30 dias a partir da entrada do material no laboratório. A coordenadora-geral de atenção às pessoas com doenças crônicas do Ministério da Saúde, Patrícia Sampaio Chueire, explica que o objetivo não é aumentar a quantidade de exames feitos, mas a qualidade.
Não vai ter muita mudança no momento de detecção, mas na qualidade. De quando eu faço um Papanicolau, tenho certeza que o resultado dele é o resultado correto, verídico, para diminuir o número, por exemplo, de falsos negativos, ou também de falso positivo, onde você diz que tem alguma coisa errada e não tem.
A oncologista clínica Francis de Oliveira explica que o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.
Para você falar em cura, 95% de chance de cura é no diagnóstico precoce. Você vai fazer o Papanicolau, vai ver as alterações celulares lá, o médico automaticamente já vai pedir a biópsia, confirmando, inicia o tratamento, que ele pode ser cirúrgico no precoce ou pode ser quimio e rádio também. E aí acompanha depois com o médico para o resto da vida.
O Papanicolau é o responsável por detectar o câncer de colo de útero ou lesões que podem levar ao tumor. A recomendação do Ministério da Saúde é que toda mulher com idade entre 25 e 64 anos faça o exame a cada 3 anos, depois de 2 resultados normais. Reportagem Luana Karen.
Ainda no tema saúde, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que a cada 3 mortes de adultos, 2 são do sexo masculino.
Das mais de 665 mil mortes em homens em 2011, 26% foram por doenças do aparelho circulatório.
Para ajudar a reverter esse quadro, o Ministério da Saúde implementou há 5 anos a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que incentiva os exames de rotina.
O pedreiro Nestor dos Santos foi ao Hospital de Base de Brasília para entregar alguns exames e marcar a cirurgia para retirar um tumor encontrado na próstata, uma glândula do aparelho reprodutor masculino e que se localiza abaixo da bexiga. Aos 66 anos, Nestor procurou um serviço de saúde porque começou a sentir fortes dores.
Nestor reconhece que não se cuida o suficiente.
Só vem na última hora. Você trabalha a vida toda e nunca vai no médico. O homem não vai de jeito nenhum.
Segundo dados do IBGE, homens brasileiros vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres e têm mais doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. Um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia, feito com 3.500 homens em 7 cidades brasileiras, mostra que 51% do público masculino não vai ao médico com regularidade e desconhece informações importantes para envelhecer com mais qualidade de vida. O médico urologista João Ricardo Alves aponta que a falta de cuidado com a saúde implica em sérios riscos ao homem.
O diagnóstico precoce de qualquer doença facilita com que o tratamento seja eficaz. Quanto mais deixar a doença evoluir sem o conhecimento, mais difícil será depois para uma cura ou um tratamento adequado.
Para incentivar a população masculina a adotar hábitos mais saudáveis e ampliar o acesso deste público aos serviços de saúde, há 5 anos, o governo implantou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. O coordenador dessa política no Ministério da Saúde, Eduardo Chacora, explica que o atendimento a este público está focado na atenção básica de saúde.
Atualmente, a Coordenação Nacional de Saúde dos Homens tem trabalhado em alguns eixos temáticos estratégicos. Um é saúde sexual reprodutiva, outro é paternidade e cuidado, outras são as principais doenças prevalentes, outro é enfrentamento de situações de violência e acidentes, e um outro eixo que é muito importante, que é transversal a todos esses, é o eixo de acesso e acolhimento.
Para informações sobre como ter uma vida saudável, manter hábitos de promoção da saúde, além de prevenir e tratar doenças, os homens devem procurar um posto de saúde na cidade onde moram. Saiba mais em www.saude.gov.br ou ligue gratuitamente no telefone do Disque Saúde 136. Reportagem Daniela Almeida.
7h17 no horário brasileiro de verão.
O Brasil vai voltar a exportar carne bovina para a Arábia Saudita.
O embargo, que durava 2 anos, foi derrubado depois de um acordo entre os dois países.
A carne bovina brasileira estava proibida de entrar na Arábia Saudita por causa de um registro no país de um caso atípico da doença conhecida como vaca louca.
Para que a suspensão do embargo seja definitiva, uma equipe técnica do país árabe vai fazer uma visita ao Brasil.
Em 2012, antes da proibição, o país exportou mais de 33 mil toneladas de carne bovina para a região do Golfo Pérsico.
Além da carne, principalmente de frango, o Brasil exporta para a Arábia Saudita produtos como café, couro, sucos, rações para animais, chá, mate e frutas.
De janeiro a outubro deste ano, as vendas do agronegócio do Brasil para o país árabe registraram mais de US$ 1,5 bilhão.
Termina no dia 13 desse mês, quinta-feira que vem, o prazo para inscrição de projetos de capacitação profissional e extensão tecnológica para jovens de 15 a 29 anos, estudantes do nível médio que moram em áreas rurais.
O repórter Ricardo Carandina traz mais informações na entrevista com a Coordenadora-Geral de Educação do Campo e Cidadania do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Clarice dos Santos.
Que tipos de projetos vão ser selecionados?
Nossa grande meta e estratégia é fortalecer os projetos produtivos da juventude rural, porque este edital ele está vinculado ao Programa de Fortalecimento Econômico e Social da Juventude Rural, que é da Secretaria Nacional da Juventude, com quem a gente fez parceria para o desenvolvimento desses projetos. Então, pode ser projetos que capacitem a juventude para o associativismo, por exemplo, para a organização de associações de jovens, de cooperativas de jovens, para que eles possam se inserir, por exemplo, nos programas públicos de compras públicas, como o PAA, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, mas também pode ser projetos na área da cultura, da comunicação, que deem condições para a juventude se organizar e fomentar projetos próprios da juventude, que contemplem os interesses da juventude rural e que possam também gerar renda para a juventude que vive no campo.
E como é que vão ser executados esses cursos, esses programas?
Esses projetos serão executados por meio de uma universidade que deve apresentar o projeto ao CNPq, em parceria com escolas públicas de ensino médio, com os próprios institutos federais ou com as próprias escolas técnicas vinculadas às universidades federais.
A gente tem também, coordenador, uma pergunta que chegou pelo Twitter. O Mário Jorge da Silva, ele quer saber se qualquer estudante de nível médio assentado pode participar desses cursos de capacitação.
Mário, qualquer jovem assentado e qualquer jovem que viva no campo. Esses projetos são para além dos assentados, da reforma agrária, do crédito fundiário, mas também para os jovens da agricultura familiar, os quilombolas, os ribeirinhos, os povos da floresta, enfim, toda a juventude que vive no campo.
Ouvimos a Coordenadora Geral de Educação do Campo e Cidadania do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Clarice dos Santos, sobre projetos de capacitação profissional e extensão tecnológica para jovens de 15 a 29 anos, estudantes de nível médio que moram em áreas rurais.
O edital completo está em www.incra.gov.br.
7h21 no horário brasileiro de verão.
7 milhões e meio de reais. Este é o valor que vai ser investido na construção de cada casa da mulher brasileira em Brasília e em outras 25 capitais do país.
A ideia do espaço é concentrar num só lugar os serviços de atendimento à mulher em situação de violência.
A Casa da Mulher Brasileira no Distrito Federal, que vai ocupar um terreno de 13 mil metros quadrados em Brasília, já está com 65% das obras prontas. O espaço que vai prevenir e enfrentar a violência doméstica contra as mulheres, neste momento de construção, ainda é dominado por homens. São pedreiros, mestres de obras e engenheiros que sentem orgulho de levantar as paredes do local.
É, trabalhando, né? Muito, né? Nós estamos trabalhando bastante aqui. Tá bom, quando eu gosto.
Sou mais um aqui, somando ponto aqui para ajudar o Brasil e a mulher brasileira.
Uma das poucas mulheres da obra da Casa da Mulher Brasileira em Brasília, a auxiliar de serviços gerais, Débora Rodrigues, considera boa a ideia de reunir em um único local os serviços públicos que dão apoio às vítimas da violência de gênero, como delegacias especializadas de atendimento à mulher, juizados e varas, defensorias públicas e promotorias.
Vai ter apoio, tendo apoio, ela se sente mais forte para lutar contra a violência, né? Eu já vi muitos casos de violência doméstica, violência na rua contra a mulher, contra a criança, e a pessoa não vai registrar uma ocorrência, porque não tem apoio, sabe? E tendo apoio, acho que agora funciona.
Ao todo, 25 estados mais o Distrito Federal já aderiram à proposta de construção das unidades que integram o programa Mulher Viver Sem Violência. Além de Brasília, já estão em andamento as obras das unidades de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e de Vitória, no Espírito Santo. Nesta terça-feira, a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menecucci, visitou o canteiro da obra de Brasília. A ministra comemora o cumprimento da Lei Maria da Penha.
Nós estamos mudando. Muda-se como? Com políticas públicas e com campanhas. Porque é essa mudança de toda a sociedade. A sociedade, sociedade civil, movimentos sociais, movimento de mulheres, o executivo, o legislativo e o judiciário.
A previsão é que a primeira Casa da Mulher Brasileira a ser entregue será a de Campo Grande em dezembro próximo. Em seguida, será finalizada a obra da Unidade de Brasília. Após serem entregues à população, as casas vão funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com capacidade para atender cerca de 200 pessoas por dia, de acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Mais informações em www.spm.gov.br. Reportagem Daniela Almeida.
A presidenta Dilma Rousseff desembarcou hoje em Doha, no Catar, onde amanhã vai ser recebida pelo emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Na pauta do encontro, as relações comerciais e diplomáticas dos dois países, a situação política do Oriente Médio e a ligação dos países por transporte aéreo.
Do Catar, Dilma segue na quarta-feira para a Austrália, onde participa da reunião do G20.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Soja deve levar o Brasil a bater novo recorde na safra de grãos do ano que vem. A previsão é de que a colheita seja 9% maior que a deste ano.
Para garantir 100% de proteção ao câncer de colo de útero, meninas de 11 a 13 anos devem tomar a segunda dose da vacina contra o HPV.
Dois novos medicamentos para os pacientes de AIDS vão ser distribuídos pelo SUS a partir da semana que vem.
A Arábia Saudita vai voltar a comprar carne de boi do Brasil.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização produção da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite e até amanhã.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Voz do Brasil.